Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Márcio, imprensa e a comunidade que hoje novamente se faz presente aqui. É um prazer grande, né, ter vocês aqui e acompanhando esse assunto todo que vem se discutindo e, querendo ou não, acho que a pauta é realmente pensar no que a gente pode andar e como podemos andar dentro de cada município. Participei semana passada, na sexta-feira, então, da primeira oficina que discute e prioriza as ações para a fase C do Estado em relação à bacia hidrográfica Taquari Antas. É a primeira, porque são 119 municípios dentro da bacia Taquari Antas. Então, vão ter mais umas 3 ou 4 ainda dessas oficinas para debater e ver. Nesse dia, então, a partir da discussão de pequenos grupos, foi importante a VAT, foi com 15 vereadores aqui da região do Vale Taquari. Eu participei por Arroio do Meio, mesmo nós não estando dentro da VAT, que é uma questão que eu solicito sempre para essa Câmara, nenhum presidente acatou, e de colocar nós na VAT, mas é algo que eu considero fundamental. Por isso, estar presente lá, ir de carona com os colegas, estar presente na discussão junto com eles, porque é algo que não é só em cada município que a gente tem que pensar, é numa região. Dentro da Caxias, então, o resultado saiu lá, entre várias ações que tem prevista dentro desse plano, né, de pensar as prioridades. Todas elas irão acontecer, segundo o pessoal lá explicou para nós na manhã. Mas o que é mais necessário? Então, a votação partiu na parte da tarde e ficou, então, em primeiro a 2.2.1, da gestão de eventos críticos de mudanças climáticas, os estudos, projetos e obras de reservatórios para contenção de cheias e ou regularização de descargas ou de outras soluções estruturais ou não estruturais, dentre as quais ações de desassoreamento, recuperação de encostas com vegetação, entre outras. Que é algo que eu priorizo também. Quando a gente fala em desassoreamento, quando a gente olha para o Rio Taquari, Rio Forqueta, olha para os nossos arroios dentro do município, sim, né, alguns pontos foram totalmente devastados, sem ter ficado nada de vegetação, outros onde só ficou ainda as rochas, a parte mais sólida. Um outro lugar já foi apontado, que ficou algumas gramíneas ou alguns outros árvores pequenas, né, que são de estruturas de beira de rio, não árvores grandes. Acho que eu concordo, Rocha, não tem que ter árvore grande. E aí tem que... Esses estudos precisam pensar realmente que às vezes as pessoas vão plantando nas suas propriedades, nas suas residências, tipos de árvores que não são condizentes para estarem naqueles locais onde o rio chega, né? E ainda mais na velocidade que vem em muitos locais. E observei lá em Roca Salles, de um lado, onde é que o rio não bate com tanta força, a mata ciliar ficou. Mas do outro lado do rio, do outro lado, quando a água vem com mais força, arrancou total, né? Levou tudo embora, derrubando cada vez mais e ampliando o leito do rio. E isso aí acho que vai ter que esse e outras é pensar, sim, em estruturas diferentes. A gente olha para os outros que aconteceram eventos extremos como esse, Blumenau, onde também até fez muros de contenção em alguns pontos que precisava. Se tu olha vídeos no Japão ou em Holanda, entre tantos outros, tu enxerga como eles protegeram isso aí. Até Bhopal, que é a cidade alemã nossa, co-irmã também, que lá também sofreu com as enchentes. Também tem partes do rio onde tem estrutura que é acimentada para proteger, sim, para não avançar e ampliar o reito do rio. Mas para isso precisa de estudo e pessoas que realmente vão olhar para o rio de uma forma importante, com coerência, com estudo, com compreensão de o que é um evento extremo e como ela vai precisar ser pensada dentro do município. Eu concordo que a mata ciliar não pode ser totalmente tudo colocar concreto, né, para segurar o rio, porque em alguns momentos, em alguns locais precisa também ter a mata, e a mata precisa estar presente à beira do rio, porque senão, quando vem a seca, a estiagem é grande e a água some sem ter a mata ao redor da beira da lindeira ao rio. Então também é necessário, só grama, colocar grama também não vai funcionar, porque senão na seca vai ser problema. Então, por isso é importante estudos e olhar para o rio de uma forma diferente, não só numa região, mas desde o início da bacia até a finalização, aonde ele deságua, que é lá no Guaíba também, né, que recebe tudo daqui. Fiz então hoje uma moção de apoio ao deputado Guilherme Pazin, justamente que ele faz a política estadual de apoio e fomento a tudo que envolve esses eventos extremos, principalmente em relação aos nossos rios, arroios e todos que foi citado na moção lida anteriormente. O deputado vem trabalhando e batalhando muito para conseguir isso. Então, solicito também que essa moção, né, é importante, que acho que os outros vereadores também aprovaram, e é importante passar para os nossos outros deputados. Já falei em outro momento aqui também, né, que todos os deputados apoiem e votem a favor dessa política estadual de apoio e fomento, porque não adianta, nós municípios sozinhos não conseguimos. E o requerimento que eu coloquei é principalmente pensar no desassoreamento aqui dos nossos arroios. Olhar para isso é fundamental. E eu acho que sim, temos que fazer o suporte e escutamos quarta-feira passada o movimento pró-matas ciliares do Vale Taquari. Então, talvez sim, nós precisamos fazer uma escuta e uma ação conjunta com o movimento, com a comunidade local do arroio. Né? Não adianta simplesmente a prefeitura vai lá, mas e a comunidade? Como é que ela se engaja? Até porque colocar essas matas ciliares, quem cuida? A comunidade apoiar. Temos os que são lindeiros também, né? Os proprietários lindeiros das terras lindeiras aos arroios. Esses também vão ter que ter um cuidado, mas só eles não, todos, né? Todos, a comunidade local. E, de repente, até o grupo que está aqui representado por algumas pessoas da comunidade do Prodragagem, né, que está se movimentando aqui no município, talvez possa também estar participando junto, né, de pensar e discutir junto às comunidades. Daí, Fernando, essa questão de ter uma comissão, né, podemos estar conseguindo organizar, porque as normativas que temos do Estado permitem hoje por 180 dias. Tá? Então, não é para sempre essa permissão para nós podermos fazer esse desassoreamento nos arroios. Por isso, a necessidade de pensar e começar, e nem que seja de uma forma terceirizada, se hoje o município não tem pernas, porque sim, é muitas coisas que precisamos dar conta aqui dentro do município. E para finalizar, também queria falar que seria importante a Brigada Militar, os setores de trânsito e os prefeitos de Lajeado e Arroio do Meio darem uma olhada, analisar como está o fluxo das sinaleiras aqui na ponte entre Lajeado e Arroio do Meio. Tem causado bastante transtornos, eles precisam pensar em ações conjuntas para as horas do pico, porque senão, quando tu vê Arroio do Meio não tem fila, Lajada a fila está quilométrica. Aconteceu sexta-feira de noite, quando fui a Lajada e eu vi, eu fiquei apavorada. E, mas ao contrário também, já me aconteceu, de olhar para Lajada não tinha fila e Arroio do Meio a fila de uma hora e meia para passar. Então, é preciso uma ação e pensar conjuntamente sobre isso. Muito obrigada.